Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em salvar a humanidade.
Toma aqui, segura essa vela enquanto você escuta esse casal maravilhoso falar sobre assuntos como política, cinema, cultura pop, tudo junto, porque esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta tudo isso, né, Bruna?
É isso aí.
O que acontece, gente? A gente gravou um podcast maravilhoso pra vocês. Só que deu um problema aqui no gravador de som. Não sei se o microfone desconectou, não vi. E aí vocês vão perceber uma diferença de áudio durante o podcast, beleza? Então, pra vocês ficarem avisados aí que talvez a qualidade do som não esteja tão maravilhosa quanto costuma ser nos outros episódios, ok? Mas aí, como o papo ficou muito excelente, né, Bruna Reis?
É isso aí. É a única coisa que ultrapassa a nossa excelência é a nossa modestidade.
Como o papo ficou muito bom, muito excelente, a gente decidiu por manter o papo que estava antes, né? Para não sacrificar aí a dinâmica, né, da nossa conversa, né, que é muito preciosa.
Vamos para o assunto de hoje.
Nesse podcast maravilhoso, você vai ouvir a gente falar hoje sobre o quê, Bruna?
Os Guardi.
O filme novo da Charlize Theron, onde a mesma chuta várias bundas de machos, né, Bruna?
É isso aí, é a famosa Charlize Theron chutadora de bundas.
E ela também chuta bundas de machos usando um machado, né, que é bem interessante, né?
É um machado todo místico lá, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. É, você quer começar dando os recados então, Thiago?
É isso aí. Essa semana, né, a gente queria avisar vocês que se você está chegando nesse podcast agora, você tem que ouvir os outros episódios porque é muito divertido. Aqui nesse podcast a gente faz crítica social surrealista, né, Bruna? Que é uma crítica social usando, assim, o verdadeiro contraste, né, do bom senso com a realidade, né? Porque a gente tem que entender que nós temos um momento aqui agora no Brasil, principalmente, em que o bom senso contrasta com a realidade. Significa o quê, né, Bruna? Significa que a gente não encontra bom senso na realidade, né?
É difícil, tá difícil mesmo.
Então nada melhor do que você usar do surrealismo, né? Assim como fazem séries como Atlanta, né? Pra tentar, assim, mostrar o quão absurda a realidade pode ser se você é uma minoria, né?
É.
Mas vamos pros recados, né? O recado hoje é um recado só que teve um pessoal no Twitter que mandou um abraço pra Bruna. A Liberdade GTA, não, Liberdade GTA, acho que é uma hashtag que tá no nick dela aqui. É Dolemite da ZN. Acho que é Zona Norte, né?
Sei, qual que é o arroba dela, Thiago?
O arroba dela é mais complicado ainda. É arroba E-A-A-H-N-A.
Eana. Arroba Eana. Me senti abraçada agora virtualmente, que é todo o tipo de abraço que a gente tá podendo receber na quarentena, né? Obrigada aí pelo carinho.
Ela fez um comentário aqui sobre o nosso episódio falando do Axel Foley, né? Um tiro da pesada. Falando que a gente fez um apanhado bem legal aqui e mandou um abraço pra Bruna. Aí, viu, Bruna? Agora você já foi abraçada. E se você quer entrar em contato com a gente, né, mandar recados pra gente, você pode mandar recados pra gente através do arroba cvelapod. Como é que é sua letra, Bruna?
S-E-V-L-A-P-O-D.
Tanto no Instagram quanto no Twitter. Você segue a gente lá para ficar sabendo as novidades mais novas que existem no mundo das coisas novas sobre esse podcast. No que você... Então nós vamos falar agora sobre The Old Guard. Essa história aí de ação belamente coreografada, belamente bem dirigida. E eu acho que já é bom avisar, né, Bruna, que nós vamos falar mesmo com spoilers, né, Bruna?
Spoiler alert!
Então, se você ainda não viu esse filme, pausa aqui um pouquinho, pausa aí no seu agregador de podcast. Saiba que, independente do agregador de podcast que você estiver usando, ele vai voltar exatamente onde você parou. Vai assistir esse filme, que é uma ótima pedida para sua quarentena aí, para você passar o seu tempo. É um filme de ação muito legal, um filme de ação fantasia, né? Aventura também, sei lá. E é bem interessante, né? Ele tem uma proposta, assim, bem interessante. É muito bem feito para um filme de ação, né, Bruna?
É isso aí.
Mas se você tem interesse de assistir o filme, então a gente recomenda que você não escute esse podcast agora, assista o filme, depois vocês voltam aqui. Ok? Então vamos lá. Beleza, Bruna. No começo daquele outro podcast, a gente já fez um podcast falando sobre a Charlize Theron, que foi o podcast sobre Atômica, né, Bruna? E a Charlize Theron, ela também é conhecida por ter feito o Mad Max 4 lá, né? Eu esqueci o nome.
Fury Road.
Que ela é a Furiosa, né? No Mad Max Fury Road também. E eu acho que a gente não falou muito da carreira da Charlize Theron, Bruna. Você quer dar uma palhinha?
Então, a Charlize Theron, ela é uma atriz... Eu não tava psicologicamente preparada que você ia perguntar isso. A Charlize Theron é uma atriz que, na verdade, é da África do Sul, né? E ela foi para os Estados Unidos e começou a fazer esses filmes de Hollywood. Ela já tem um Oscar, ela ganhou um Oscar por Monster, que ela faz a Irene Walrus, que é uma psicopata e mulher, né? Que ela era prostituta, matou vários clientes. E ela tem tantos filmes muito bons, como esse Monster mesmo, como Atômica, que é um filme bom, como ela tem um filme que chama Terra Fria, que também é sobre um caso de assédio sexual nas minas de carvão no sul dos Estados Unidos, quanto a alguns filmes bizarros, né? Tipo o famoso Ion Flux. Você lembra do Ion Flux, Chá Cabral?
Caraca, é a Charlize Theron nesse filme? É um filme, gente, que ele é bem ruinzinho, tá? Ele também é baseado em quadrinhos, se eu não me engano. Mas eu não lembrava que era a Charlize Theron nesse filme, não.
Isso aí, é a famosa personagem principal lá do Ion Flux, que é um filme bizarro. Ela tá também no Branca de Neve Caçador. Ela fez a voz da Morticia Adams no desenho da Família Adams do ano passado, que é um desenho também bem bom, assim. Ele é mais infantil, mas ele é bem bom. É a nossa famosa Furiosa, né, do Mad Max. E ela é aquela atriz, assim, que ela se transforma pros papéis, né? Então, quando você olha ela nos filmes, apesar dela manter aquele padrão de Hollywood de mulher que não envelhece nunca, né? Ela sempre tá bem diferente, ela não tem problema em ganhar peso, emagrecer pros papéis, ela tem aquele padrão que Hollywood gosta bem mesmo de se transformar pros papéis. E ela é uma atriz muito boa. Esse filme que a gente vai falar hoje, que é o Old Guard, né? Ele é um filme baseado em quadrinhos. É até um quadrinho publicado pela Image Comics, né? E os escritores desse quadrinho, que é o Greg Rucka e o Leandro Fernandes, são escritores assim, conhecidos dentro do meio. O Greg Rucka também já ganhou o famoso prêmio Eisner, né, dos quadrinhos, que é um prêmio bem reconhecido aí no meio dos quadrinhos. Todos os desenhistas, escritores, eles têm reconhecimento, eles ganham esse prêmio. E aí a gente chegou em 2020 agora nesse filme produzido pela Netflix, Old Guard. Você quer falar o plot do filme, Thiago?
Então, eu acho interessante, né? Por que a gente já avisou logo de cara que o filme tem spoilers, né? Que esse podcast tem spoilers, no caso. Porque bem no começo do filme, ele já começa assim, você não sabe o que ele veio, né? Começa meio uma cena assim, parece que os protagonistas estão morrendo e tudo mais. E a gente foi assistir mesmo assim, sem ler sinopse, né, Bruna? Sem nada. Eu não fazia ideia do que se tratava, você fazia?
Não tinha ideia.
E ele vai apresentando, né, o aspecto fantástico da história de uma forma assim, bem interessante, né? Não começa que nem em qualquer filme. Eles são super-heróis. Vamos encarar já dessa forma, né? Eles são super-heróis, mas... você vai entendendo aos poucos que existe esse universo fantástico ali naquela história sendo contada, que tem essas pessoas que são imortais e tudo mais, e aí a trama vai se desenrolando, né? A Charlize Theron, ela comanda um time de imortais, né? Ela é tipo a mais velha dos imortais lá, ela fala que ela tinha sido confundida com uma deusa na época dela e tudo mais, e eles não explicam também por que eles são imortais. Um dia eles nascem lá e morrem, só que não morrem. Eles descobrem que são imortais, né? Tomam um tiro, alguma coisa assim, e aí a gente vai acompanhando também a personagem que é uma mulher negra lá, que ela é do exército, que ela se descobre imortal. No meio disso tudo, eles ainda estão sendo perseguidos por uma organização que quer descobrir, né, o segredo científico da imortalidade deles para transformar eles em produto, né, para descobrir o que faz eles imortais e transformar isso em algum remédio, alguma coisa assim, para tornar as pessoas imortais também, ou curar alguma doença, alguma coisa assim. E o plot é isso aí, eles fugindo dessa empresa, essa menina descobrindo o que é ser imortal e tudo mais. Tem um negócio assim meio Highlander, né? Mas apesar de que o Highlander, eles brigam entre eles, nesse caso dessa galera imortal aí, não, eles se juntam pra não serem pegos, né? E é basicamente isso aí, a história do filme, né?
É, e o Highlander, eles têm um jeito bem específico que eles sabem como eles morrem, né? Que arrancando a cabeça.
Uhum.
É, eles conseguem se recuperar dos outros ferimentos, mas se arrancar a cabeça, eles morrem. É, esse tipo de imortal específico, eles morrem também, só que eles não sabem quando eles vão morrer. Eles têm um poder lá de regeneração e um dia eles só param de se curar e aí eventualmente morrem. É, uma coisa interessante nesse filme também, que a maioria desses filmes que tem essa personagem feminina forte aí, né? Existe uma exploração da sexualidade da personagem feminina, igual a gente viu no Atômica. Que a Charlize Theron também é a personagem principal, ela é um personagem forte e tudo, mas ela é muito sexualizada e tem o famoso male gaze, né? Que é tipo assim, a visão masculina, a visão que os homens têm das mulheres. E nesse filme a gente não tem o famoso male gaze. E aí quando você vai entender por quê, é porque a diretora é uma mulher. É a Gina Price-Bythewood, que é a diretora desse filme. Ela é uma diretora já que trabalha há alguns anos, mas principalmente fazendo televisão. Ela já dirigiu o episódio de Todo Mundo Odeia a Cris, dirigiu várias coisas na televisão, e esse é o primeiro filme dela grande, né? E aí a gente vê que ela não usa esse recurso do male gaze para gerar atenção. Então você tá genuinamente interessado na personalidade da atriz principal, não é porque ela é bonita, não é porque ela está sendo sexualizada no filme. E aí a gente vê que foi um recurso que ela decidiu não usar, porque o filme ele não é isento de sexualidade. A gente tem os personagens que têm a sexualidade, mas esse personagem principal, que é o da Charlize Theron, não tem esse recurso porque não tem, porque ela não quer, entendeu? E eu achei isso aí é um ponto bom do filme, que tipo... É desgastante em outros filmes você pensar que existe muito essa recorrência em vários filmes. Que a mulher é uma personalidade forte, é a personagem principal, mas porque ela se rende à sexualidade, ela perde ou ela toma um dano no filme. E esse filme não tem esse recurso, que eu achei muito bom.
É isso aí. E o filme, a parte de ação também achei bem legal. Apesar de que ele tem uma gordura ali no meio, é uma parte que eles estão fugindo assim, que eu achei que ficou meio chata. É, eu achei o universo bem interessante, fiquei com vontade de, deve ter mais histórias sobre esse universo, né? Porque, pô, ela, a personagem da Charlize Theron, que é a Andy, né? Ela chama Andrômeda, não sei o que lá das contas, não é? E aí o que acontece? Ela... Nem lembra quando ela nasceu, quando foi, tipo assim, a família dela viveu, ela falou que ela não lembra da mãe dela, dos irmãos dela e tudo mais. Ela foi passando ao longo das eras, né, e vendo as coisas, e eu achei que isso foi, tipo, muito pouco explorado, né, tipo, porque no Highlander, e principalmente nessas histórias de vampiro, sempre tem um lancezinho, assim, deles... Claro, tem isso no filme também, mas de forma mais rasa, né. Nos filmes de vampiro ou de outros imortais, tem sempre esse falso assim, você lembra daquela época, em 1800, não sei o quê. Eles lançam uma piadinha ou outra, mas não exploram muito isso, né, de o que aconteceu no passado, qual que era a história por detrás dele. Até porque também acho que era muito personagem, né, pra eles tentarem explicarem, né. Mas com certeza ali tem um plot, tem ali um cliffhanger ali, pra provavelmente essa porca ali vai virar uma série de filme, eu vou assistir. Com certeza, mas eu queria saber mais do passado, né? Porque, por exemplo, no Highlander, ele conta a história do Conor McCloud desde o começo lá e tudo mais. E nesse filme eles se focaram mais no presente, não tem muita história deles. Achei muito legal a história da Imortal lá, que eles jogaram no mar também, que a mulher ficou afogando lá. Achei muito bem sacado, né? Você quer explicar pra galera, Bruno?
É, uma coisa importante desse filme é que, assim, não tem esse aprofundamento tão grande na história dos personagens, mas nada é gratuito, né? As coisas são bem explicadas. Então, dentro da equipe ali da Andy, né, que é a Charlize Theron, a gente tem três pessoas, né? A gente tem o Nick e o Joe, que são um casal, os dois, que eles se conheceram durante as cruzadas, cada um estava de um lado, né? Um do lado dos muçulmanos, outro lado dos cristãos. E eles descobriram que eles têm esse poder da imortalidade e se juntaram à Andy. E a gente tem também o Booker, que é um outro cara que entrou durante... Foi Guerra Civil? Eu não lembro o Booker, mas tipo assim, ele também, ele descobriu que ele tinha esse poder da imortalidade e eles têm tipo uma consciência coletiva. Quando surge uma pessoa nova que tem esse poder, os outros conseguem enxergar ele. E aí essa menina nova que durante a guerra agora, né, do Afeganistão, ela descobriu que ela tem esse poder, que ela chama Nilo, ela tem um sonho com uma outra mulher que não tá com eles. E aí eles vão contar essa história aqui. Durante o julgamento lá das bruxas de Salem, né? A Indy e essa outra mulher que chamava Dizzy, elas foram presas como bruxas, porque elas não morriam. E tentaram enforcar elas e elas não morriam. Então eles voltaram com elas para a cadeia e iam colocar fogo nelas. Só que eles decidem afogar a Queen, colocar ela num caixão de ferro gigante e jogar dentro do mar. E como ela não morria, ela renascia, né? Ela afogava e nascia de novo, afogava e nascia de novo. E essa personagem da Nilo, ela tem um sonho com essa mulher, afogando e nascendo de novo. E a Charlize Theron conseguiu escapar, né? E continuou aí fazendo esses atos, porque fica subentendido durante o filme que eles têm um propósito. E o propósito é tipo ser o famoso Deus ex machina e da humanidade. Quando tá acontecendo alguma merda, eles vão lá e salvam. E aí, nesse caso específico, que conta a história do filme, a gente tem uma corporação farmacêutica gigante, que é a Merrick Corporation. E aí tem o personagem lá, que é o presidente da Merrick Corporation, né? Que chama Merrick, por não à toa, né? E ele quer esse segredo que eles têm no DNA, no genoma deles, né, de ser imortal, para vender, para ganhar dinheiro. Ele tem todo um papo assim de, não, vamos salvar a humanidade, não sei o que, não sei o que. Mas depois, quando a coisa vai apertando pro lado dele, fica claro que a primeira prioridade dele é fazer dinheiro. E ele até tem uma fala controversa falando assim, a gente fez um medicamento de câncer, para fazer esse medicamento teve que morrer 250 milhões de ratos, era isso? 250 mil ratos para fazer esse medicamento de câncer. Eu não ligo de matar, tipo, 5 pessoas para conseguir fazer um medicamento. E isso aí é uma coisa controversa, né? Até outra conversa que a gente tava tendo essa semana sobre a PETA, né? Não sei se vocês sabem que a PETA. A PETA é uma organização que é a favor do direito dos animais, né? E a PETA, ela é uma organização, assim, muito controversa, porque em alguns casos, por exemplo, tem esses laboratórios específicos que são de pesquisa de doenças, de remédio, tudo, e eles vão lá e retiram as cobaias do laboratório, né? Libertam, e entre aspas, para elas serem eutanasiadas. Então, quer dizer, os bichos vão morrer do mesmo jeito e não vão ajudar o propósito deles, que é desenvolver um remédio, curar uma doença. E é uma parada aí que tem muitas nuances, né? Não é simples de falar assim, mas a gente entende claramente que o cara ruim do filme, que vilão do filme é o Merrick e a empresa que quer ganhar dinheiro em cima do conhecimento, né? Desse poder aí que eles têm de regeneração.
Mas a pergunta que fica é, Bruna, quem quer viver pra sempre?
Então, eu não quero, não. Você queria viver pra sempre?
Não sei, depende da condição, entendeu? Porque, por exemplo, você viver pra sempre dentro de um caixão no fundo do mar, afogando e renascendo de novo, não deve ser muito legal. Ou então, se você viver pra sempre, mas continuar envelhecendo até você virar uma coisa disforme. Eu não lembro se tem um livro que eu li isso, que o cara era imortal, mas, tipo assim, os efeitos fisiológicos do envelhecimento continuavam acontecendo. Então, tipo, pele continua crescendo e tudo mais. Mas, enfim, acho que depende.
A gente tem vários casos aí dessa retratação da imortalidade no cinema, né? Um que é bem específico, que até voltou à discussão recentemente, é do Crepúsculo, né? Do Vampiro Crepúsculo. Eles continuam da idade, né, com a aparência da idade de quando eles se transformaram em vampiro, só que eles não podem andar no sol, tem umas coisas, mas não é que eles não podem andar no sol porque eles são vampiros, que eles vão pegar fogo, é que eles brilham no sol, tem essa questão aí do vampiro crepúsculo. E a gente tem também a questão, por exemplo, da imortalidade daquele filme A Morte Lhe Cai Bem, você lembra desse filme? É um filme muito bom também, que é com a Goldie Hawn e com a Meryl Streep, com Bruce Willis. que existe uma poção lá que você pode tomar e ficar imortal. É, só que o imortal é que sua consciência nunca vai deixar o seu corpo, mas você pode morrer, e a partir do momento que você morrer, seu corpo vai começar a degradar. Então, elas duas são rivais no filme, né? E aí uma mata a outra, e aí o corpo delas começa a degradar, os membros soltam, e o marido delas, que é o Bruce Willis, né? Que primeiro era o marido da Meryl Streep, largou ela pra casar com a Goldie Hawn. A profissão dele é que ele faz maquiagem em cadáver. E aí ele consegue ainda conservar o corpo delas por algum tempo, mas ele decide que ele não vai tomar essa poção para ser imortal. É um filme bem legal também, ele é tipo final da década de 80, eu acho.
Será que foi daí que o Neil Gaiman tirou a ideia lá do Deus Americanos, lá daquela menina lá?
Que menina?
Aquela menina lá, pô, que não morre lá, que é recitada também quando joga a moeda do Andy lá, do gnomo nela.
Ah, não. Aí essa parada do Deus Americanos já é outro tipo de mística. Porque ela, inclusive, apodrece. E ela não tá morta. Ela tá morta. Ela não tá viva. Ela tem todo tipo de decadência que tem um cadáver normal, né? Só que por ela ter uma moeda de ouro lá, que é especial, que é a lua. Na verdade, a moeda que ela tem é a lua. E isso mantém ela viva. E a gente tem, na cultura pop em geral, assim, vários casos onde as pessoas tentam retratar a imortalidade de meios diferentes, né? Existem os seres místicos que são imortais, os vampiros, por exemplo. E aí, dentro da série dos vampiros, a gente tem tanto o Crepúsculo, quanto os vampiros da Anne Rice, quanto os vampiros do Blade, e várias outras aí, Drácula, várias outras instâncias. E a gente tem os outros seres que são imortais por outros motivos aleatórios, tipo Highlander, tipo a Morte lhe cai bem, e tipo Old Guard, que a gente nunca fica sabendo porque eles são imortais, se foi algum ser superior que deu esse poder pra eles, a gente só sabe que eles são e pronto, né?
Agora, por quê? Que mortal, a maioria das vezes, é sempre um burguês safado. É sempre, tipo assim, um príncipe, um conde, um negócio assim. Nunca tem o cara assim, ah, sou revolucionário aqui, que, sei lá, eu era mendigo e virei imortal. Nunca tem assim. É só a gente burguês safado que fica mortal. Já viu isso?
Não, no caso do Old Guard, ninguém ali era da realeza, não.
Claro que era. Ela era princesa lá do não sei o quê, a Charlize Theron. O cara lá era cavaleiro da cruzada.
Não, mas ele era cavaleiro, tava na linha de frente.
Mas os cavaleiros da cruzada era tudo gente lá da igreja católica lá, que era tudo os pessoal lá de família nobre que ia para as paradas lá da cruzada,
mas
do exército da igreja.
Mas não exclusivamente, Thiago. Guerra é quem conseguir pegar numa arma vai pra guerra, ué.
Não, mas as cruzadas, a cruzada era o exército da igreja católica, que era um negócio diferente. Tanto que aí agora esse negócio de maçonaria aí, tudo fala que eles eram... É, descendente de cavaleiro templário, que eu não sei o que, essas coisas.
Aquele
assim.
Menino lá, como é que chama? Cogos, Paulo Cogos.
Que?
Paulo Cogos.
Não sei o que é isso, não.
Você não sabe quem que é o Paulo Cogos?
Graças a Deus.
Ele é um cavaleiro templário aí. Depois você joga no Google aí, quem quiser se irritar hoje bastante, joga no Google assim, Paulo Cogos, é K-O-G-O-S, Cogos.
Mas você vê esses vampiros tudo aí, é tudo... Até por conta da influência do Drácula, né? Porque, na verdade, né, o que acontece, né? A gente tem aquela parada e a gente ainda vai gravar o episódio de Família Addams falando sobre isso. Principalmente nos Estados Unidos e na parte mais ocidental da Europa, o pessoal tinha muito preconceito com aquelas famílias antigas, assim, muito nobres. Principalmente se você fosse de outro país aqui nos Estados Unidos, então, se você era aquelas famílias muito antigas, que tinha casas, mansões... O pessoal tinha toda uma mística envolvida, né? Porque o pessoal geralmente tinha sotaque, essas coisas assim. Então era aquela aristocracia mais antiga, mais velho mundo. Então, principalmente no começo do século XX, né? Que quando essas histórias de terror começaram a ser escritas, eles tinham... usavam esse preconceito que as pessoas tinham. Eles tinham esse preconceito principalmente com imigrante, né? E gente de família, principalmente imigrantes que eram ricos, né? Então, tipo, achava que os caras, tipo, ah, esse cara não pode ser imigrante rico, ele deve ter feito alguma bruxaria, alguma coisa assim, entendeu? Tanto que o Bram Stoker, né, ele era inglês, e ele foi escrever sobre um mito lá da Transilvânia, entendeu? Porque era aquela visão, né, porque tudo que tava fora do Império Britânico, do Império Americano, tinha aquela visão, assim, de ser exótico, né, de ser um negócio diferente. Então, eles acabavam inserindo esses personagens, assim, nas histórias de terror, né?
É, a gente tem aí, né, permeando a história humana, todas essas correntes que valorizam eugenia e segregação, né? Então, tudo que era diferente, e principalmente as raças, eu tô fazendo uma aspa com a mão aqui, mas vocês não estão vendo. As raças ou as etnias específicas que tinham, por causa de conhecimento histórico ou de cultura, alguma vantagem, né, e começam a ter alguma dominância na sociedade, existe esse preconceito aí e todo um desenho da sociedade para ser contra. É o que a gente viu, por exemplo, durante o Holocausto, né, lá na Segunda Guerra Mundial, que o antissemitismo ele nasceu porque os judeus começaram a ter uma dominância na sociedade, tanto acadêmica quanto financeira, porque eles dominaram, né, os meios acadêmicos de medicina, de direito e de banco. Então, eles tinham essa dominância dentro da sociedade e tinha toda uma onda para tentar, e por serem uma sociedade muito fechada, né? Tipo, eles favoreciam os que eram da mesma etnia que eles e excluíam o resto para gerar lucro. Então, teve esse preconceito que gerou o antissemitismo. E é o que a gente viu também no famoso Brasil aí. Já ouviu falar de Brasil? Quando a gente começou a ter uma elite acadêmica, né? Mais clara no Brasil, a gente veio agora com esse movimento anti-acadêmico. Então, quando você tem um guru, um filósofo aí que está em voga, é um cara que tem quarta série. Porque está sendo muito pregado agora esse anti-eruditismo no Brasil em geral. Então, você vai acreditar na Terra plana, você vai acreditar em várias maluquices, porque quando você estava começando a atingir um certo nível de ascensão social, em que as pessoas não tinham que se preocupar só em comer e podiam estudar e ter essa melhoria acadêmica aí, né? Agora a gente teve essa queda de novo, que as pessoas estão voltando a se preocupar em comer, e aí não vão ter mais esse interesse de ter um conhecimento geral, de ter educação, igual tinha acontecido até alguns anos atrás, né, Thiago?
É isso aí. Escutem esse podcast maravilhoso, indiquem para as pessoas que você ama, as pessoas que você acha que elas obterão ganhos ouvindo esse podcast, passe para o amiguinho, ajude a divulgar nosso trabalho. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo apenas a atenção de você. Olha a carência, Bruna.
Né? E é isso aí, esse filme tá na Netflix, assistam, eu acho que é muito bom também jogar Charlize Theron na Netflix, a grande maioria dos filmes dela são bons, os que são ruins são engraçados, tipo o Ian Flux, que é muito ridículo, então se você nunca viu o Ian Flux, assista também, só pra dar umas gargalhadas, porque ele é bizarro demais, e até qualquer dia desses aí, quando a gente voltar, né, Thiago?
É isso aí, forte abraço.